Paulo Sérgio Pinheiro, lidera a Comissão de Inquérito Independente que investiga os direitos humanos na Síria. Olhando para o ano que está a terminar, pelos contornos que o conflito sírio teve, alguma esperança de ter acesso ao território para investigações de abusos, que é a vocação da sua comissão?
Como é a hora do balanço do ano, não é realmente da perspectiva da população civil e das vítimas, que é a única perspectiva que a comissão leva em conta, o ano de 2016 foi um desastre no que diz respeito ao desrespeito dos direitos humanos, dos princípios de direito humanitário e a continuação o agravamento da militarização da guerra. A comissão tem sempre se esforçado em ter uma visão global do conflito, porque ninguém é inocente, né? Não há nenhum Estado membro da ONU inocente neste conflito. E muitas vezes se deixa de lado de que os grupos armados, por exemplo, nós vamos falar depois um pouquinho de Alepo, estão ligados a uma sucursal da Al-Qaeda e não tem nada de moderados. Não existem grupos armados moderados. O que existia quando começou a generosa rebelião em 2011 contra o autoritarismo do governo, essas pessoas estão ou mortas, ou estão presas, ou estão no exterior. Não há atores moderados atuando na guerra. É evidente, eu faço questão de reconhecer isso, é que dentro da Síria há participantes políticos da oposição perfeitamente respeitáveis. Né? Gente da categoria do Mandela, gente que ficou anos preso, não é apenas um. É bom não esquecer isso. Há uma oposição desmilitarizada, civil, dentro da Síria, enfrentando as maiores dificuldades. Cada resolução, entre, creio que as 15 resoluções que foram votadas no Conselho de Segurança, houve uma escalada no sentido de caminharmos na necessidade de uma accountability daqueles criminosos que praticam os crimes de guerra, violações de direitos humanos ou crimes contra a humanidade, venham a ser investigados e punidos. Mas há um abismo, que também nós dissemos isso em vários relatórios, há um abismo em relação entre o texto da resolução e a sua aplicação na prática, infelizmente. Eu não quero deixar de reconhecer o progresso, mas, evidentemente, há muitas limitações na aplicação das resoluções. No âmbito humanitário, certamente houve reconhecimento desse território, dessa questão, de uma maneira muito clara, mas na sua aplicação, mesmo nessa situação de Alepo, a situação é bastante precária. Então, evidentemente que a resolução no que diz respeito às negociações e à caminhada da paz foi um progresso extraordinário. E o meu colega Staffan de Mistura teve uma paciência fantástica de ouvir todos os lados e houve progressos nessas conversações. Eu me lembro que era na véspera de que eu tinha que falar no Conselho de Direitos Humanos, no mês de outubro, e no dia em que os Estados Unidos e a Federação Russa iam implantar o centro coordenador das operações na Síria, membros das Forças Armadas da Síria, soldados, foram atacados pela aviação norte-americana. E no dia seguinte, 24 ônibus foram destruídos, né? Houve há pouco tempo a comissão do secretário-geral para apurar esses fatos, teve grande dificuldade de encontrar responsabilidade. Mas o fato é que 2016, e olha, é uma competição difícil, viu? Se eu olhar para trás, 2012, 2013, 14, 15, 16, é difícil saber qual foi o ano pior. Eu acho que um candidato é certamente o ano de 2016, pela intensidade das armas em ação, quer dizer, aviação aérea, em ação, bombardeios aéreos, durante a guerra, de uma escala jamais pensada nos anos anteriores.
Na Nações Unidas...
Agora, é sempre bom não pensar só um lado. Quer dizer, eu acho que é incorreto a mencionar simplesmente o envolvimento legal, aliás, da Federação Russa no conflito, por convite da República Árabe Síria, e deixar, de outro lado, os bombardeios indiscriminados por parte dos grupos terroristas. Estou falando dentro da Síria, não estou falando especificamente do Estado Islâmico, estou falando dentro do conflito interno na Síria, de grupos armados ligados a organizações terroristas e bombardeando a população civil. Morrem crianças também do lado da população controlada pelo governo.
E que avanços é que se podem esperar em termos de investigação dos direitos humanos? Fala-se agora do avanço da transição das Nações Unidas.
Eu acho que a notícia melhor, é a indicação à eleição do António Guterres como secretário-geral. Eu acho que isso abre a possibilidade de alguns passos inovadores. Ele mesmo disse logo que foi eleito, disse que a Síria vai ser a sua prioridade. Como ele tem uma enorme experiência, os seus 12 anos como alto comissário para refugiados, e, além do mais, tem habilidades políticas extraordinárias, foi primeiro-ministro de Portugal, que não é uma coisa fácil, numa época muito difícil. Então, eu acho que o ponto maior da esperança é a capacidade do novo secretário-geral de tomar novas iniciativas que encaminhem a situação da Síria para negociação. Porque ele mesmo disse que não há solução militar para a situação da Síria. A única solução militar é a solução das negociações. E certamente o trabalho do Staff de Mistura poderá ser reiniciado no novo contexto.
Houve um entendimento entre as partes em conflito para retirar vítimas de Alepo. Há relatos desaparecidos. E o que é que se pode dizer sobre as perspectivas, enfim, de colher mais informação quanto à escala de violações do país?
Olha, no que diz respeito a Alepo, o meu grupo, quer dizer, os investigadores, os especialistas, estão fazendo enorme esforço para o relatório que nós temos que entregar no final de janeiro. Então, eu não queria entrar muito em detalhes da situação de Alepo, que eu quero deixar um pouco para surpresa quando o relatório for entregue. Mas, na verdade, houve problemas graves. Eu diria, das duas partes, né? Quer dizer, evidentemente que os grupos armados atuando em consonância com a filial da Al-Qaeda criaram dificuldades enormes para que a população pudesse abandonar Alepo. A ONU criou possibilidades muito construtivas em termos de fazer com que a população e os próprios grupos armados pudessem se retirar. Mas tudo isso foi realizado de uma maneira muito precária, também com dificuldades burocráticas por parte do governo da Síria, em termos de fazer exigência de correspondência autorizando cada operação, que criou obstáculos enormes. Mas, quer dizer, tanto um lado como o outro se serviram da população civil como escudo, né? Quer dizer, por exemplo, às vezes grupos rebeldes ocupando escolas e lamentavelmente, desastradamente, transformando essas escolas em alvo militar legítimo em algumas circunstâncias. Quer dizer, quem pagou o final dessa crise de Alepo foi a população civil. Porque tanto do lado do governo da Síria houve, eu poderia dizer, a reconquista do controle da cidade, e pelo lado dos grupos armados rebeldes, a continuidade de ataques a Alepo, Alepo Oeste, né? Foguetes, ataques indiscriminados contra a população. Eu espero que quando eu entregue o relatório, eu vou ver a situação um pouco mais clara. Mas é evidente que seria incorreto dizer que foi uma grande vitória do governo da República Árabe da Síria, porque isso pode ser uma vitória de Pirro, não é? Quer dizer, o fato desses grupos armados terem sido derrotados em Alepo não quer dizer que a guerra vá terminar. A construção da paz vai ser um trabalho extremamente delicado e muito elaborado.
É o conflito que mais se fala em todo o mundo. Queria adicionar algo relativamente à atuação internacional, principalmente ao trabalho da sua comissão.
Até agora, até dezembro, nós éramos a única comissão documentando, registrando, investigando esses crimes de guerra, violações de direitos humanos e crimes contra a humanidade. Agora, em dezembro, na Assembleia Geral, foi criado um novo mecanismo com a especialidade de preparar a investigação criminal para os culpados serem processados. Eu acho que com isso nós ganhamos um aliado importante, porque aumentará a capacidade da perspectiva das Nações Unidas de lidar com as responsabilidades criminais dos dois lados, aliás, que já foram por nós constatadas abundantemente em 13 relatórios, em uma dezena de papers e declarações e um banco de dados bastante importante, não é? Então, eu acho que o material para fazer avançar a responsabilização dos dois lados está colocado. Agora, evidentemente, como a gente tem repetido, como a Síria não é parte da Convenção de Roma, do Tribunal Penal Internacional, só o Conselho de Segurança poderia fazer essa referência do caso da Síria. Mas, de qualquer maneira, essa decisão da Assembleia Geral, eu considero como no finalzinho do ano, um passo a mais positivo, reforçando o trabalho da nossa comissão.